À conversa no cais.
Esta semana fomos até ao Algarve e falamos de um bichinho, do anis, da ARV Sul, dos Otimist, da dificuldade em acompanhar, de comprar uma prancha no supermercado, do fácil acesso ao mar, das escolas e dos professores, do conhecimento, de modernizar, de opções, de uma região de campeões, do trabalho em conjunto, de um ano épico, de uma região periférica, de uma sanduíche, do turismo náutico, do Algarve Sailing Summit e da marca Vela Algarve. O nosso convidado esta semana é o Ricardo José. Bem-vindos à Conversa no Cais, o podcast do LX Summit. Esta semana fomos até ao Algarve falar com o Ricardo José, além de apaixonado pela vela, é responsável pela Associação Regional de Vela do Sul. Ricardo, é um prazer enorme falar contigo e bem-vindo. Vamos aqui conversar um bocadinho da tua vida na vela e da vela no Algarve. Qual é a tua primeira memória da vela?
Bom, antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estarmos aqui hoje presentes e felicitar-te por este programa, porque efetivamente é uma mais-valia este trabalho que fazes em prol da vela, quer na sua promoção, quer nas suas gentes. Portanto, eu gostaria de frisar este agradecimento
Eu
pessoal
que
e
agradeço a
institucional.
todos vocês. Agradeço a todos vocês
Respondendo
o tempo.
à tua questão, as memórias da vela é um bichinho que cá está, fruto também de viver numa região que respira vela 365 dias por ano. Natural de Portimão, vivi e cresci junto ao mar, ainda nos tempos da antiga Anis, que tinha as instalações ali na
O que era anis?
Fortaleza. Era
Para quem não sabe o que é anis.
a Associação Infante Sagres,
Sagres.
que é hoje o Clube Naval de Portimão, e tinha as suas instalações ali junto à fortaleza
Sim.
da Praia da Rocha, e tinha ali a rampa, e pronto, e ali desenvolvia a sua atividade, com instalações também na zona ribeirinha, também na altura. Mas era ali que toda a atividade acontecia, e lembro-me de ser jovem e ver ali, estarmos ali com os otimistas e brincarmos e saltarmos ali dos molhos, portanto, e isto, esta vivência que foi crescendo, também um pouco fruto de vir de uma família muito ligada à marinha mercante, comercial, portanto, vivi sempre este bichinho do mar e das suas gentes. De uma forma muito intensa. Portanto, e estar aqui hoje, à frente dos destinos de vela regional sul, é para mim uma honra e um prazer enorme poder dar um pouco de mim aos próximos, e em conjunto com um excelente grupo de trabalho, deixarmos a nossa marca e o nosso trabalho aos outros, e portanto, e ver o sorriso, aquele sorriso que eu tinha na altura de jovem, ver hoje o sorriso dos jovens de agora, portanto, e aquela alegria que caracteriza este desporto, aquela amizade, e tudo isto faz com que o nosso trabalho seja um trabalho de
Fácil.
prazer e fácil, tudo fácil, porque para já estamos
Quando se gosta,
numa
não é?
região, e quando se gosta daquilo que se faz, tudo é muito mais fácil. Depois, tendo um grupo de trabalho que está focado e motivado para desenvolver, tudo é muito mais fácil. E depois é a alegria que nos transporta em toda a nossa atividade, não
Tu há um bocado
é?
disseste, tu há um bocado disseste uma coisa, saindo aqui um bocadinho do que eu tinha pensado, mas disseste uma coisa muito engraçada. Tu disseste que quando os miúdos estávamos ali à Anis na rampa com os otimistas. Não, não é estranho que o continue a ser a mesma coisa?
Estranho, não, eu acho que não é estranho, eu acho que é a nossa história, é aquilo que nos caracteriza.
Não, eu estava a falar do barco, não estava a falar do processo e das
Ah,
pessoas.
ok, exato.
Eu sei que és um rapaz novo, houve lá e passaram poucos anos, mas não é estranho numa sociedade e numa altura da vida em que os jovens, a malta nova, procura mais adrenalina, mais tensão, os processos têm que ser mais rápidos. O modelo de ensino continua a ser, epá, um barco genial, mas que, epá, não tem esses requisitos.
Bom, estranho, estranho não é, vamos lá ver. Eu acho que o otimista acaba por ser e há de ser sempre uma embarcação de formação, por eleição, não é? É ali que pronto, fruto do barco que é, um barco estável, é ali que é fácil aprender, não é? Naturalmente que nós, passados estes anos, estamos em constante evolução e existe outras embarcações mais dinâmicas, com outro tipo de adrenalina que está a despertar os jovens de hoje. Os jovens de hoje são muito mais informados, são muito mais dinâmicos, são muito mais participativos e muito mais seletivos naquilo
Querem, não é?
que lhe chega, né? Que lhe chega no mundo
Tu há
exterior.
um bocado disseste, eles
Portanto,
são mais informados, a escolha está mais formatada, não é?
mas pronto, e isto se calhar é também por nós que estamos nesta modalidade, se calhar, pronto, temos até muitas vezes dificuldade em acompanhar a rapidez com que os jovens se moldam às suas necessidades e aos seus anseios. Portanto, eu acho que o otimista, resumindo, ainda é. E há de ser sempre um barco de formação de eleição, que tem as suas características, que há de ter sempre o seu nicho, de mercado, mas sim, temos que estar, open minds para que a gente se consiga, pôr em prática aquilo que realmente os jovens querem, não é? Portanto, e isso existem outras classes da linha vela que podem e que já estão aqui na pole position, como se costuma dizer,
Sim.
e tem que se rapidamente ter aqui uma ação mais direta para com os jovens, para que a gente consiga exatamente captar mais, para que possamos ter uma pirâmide mais diversificada,
Exatamente.
mais heterogénea, que vá ao encontro. Portanto, sim, por um lado, otimista continua, mas sim, temos que apostar noutras classes para diversificar a cadeia de evolução da vela. Portanto, eu acho que isso é um princípio, não é?
Por exemplo, nós, tu és mais do que eu, mas quando éramos miúdos, quer dizer, não se comprava uma prancha de surf com facilidade que se compra hoje, ou de bodyboard, quer dizer, não é? Quer dizer, e vemos cada vez mais pessoas na água, não é? Porque é uma realidade. Hoje em dia, nós chegamos a qualquer praia e a água está cheia de atividade náutica, mas é muito difícil trazer e manter miúdos para a vela.
Sim, aliás, aqui nós, desde que tomamos posse neste projeto, este grupo de trabalho, tem monitorizado
Oh,
e tem.
só uma coisa, só uma ressalva. Isto não é nada contra o trabalho que está a ser feito. Eu
Sim.
sou
Sim.
antes pelo contrário, porque há trabalho notável de clubes, de associações, de treinadores,
Exatamente.
de voluntários, isso é notável, mas eu queria tentar contigo perceber o que é que falta, não é? Qual é o. Porque é que a vela continua a não atrair massas? Porque é que não atrai jovens? Porque é que não. Porque é que vão ser surf, vão fazer stand-up paddle, vão fazer tudo, vão fazer bodyboard, mas a vela é difícil.
Não, para já, como aquilo que estávamos a dizer, tudo é muito mais fácil hoje em dia. Tu hoje em dia, até no supermercado, já compras
Sim, uma prancha.
uma prancha
Bodyboard.
de bodyboard ou de stand-up paddle. Portanto, as coisas hoje já são muito mais fáceis. A diversidade de embarcações também é um sem número infinito de alas. Portanto, já não existe aquela standardização. Portanto, quer vamos para aqui e depois é aqui este seguimento. Não, hoje em dia os jovens escolhem aquilo que realmente gostam e que lhes dá mais prazer. E depois acaba por termos, precisamente, um acesso ao mar fácil e com excelentes condições para a prática das várias modalidades. E isso depois. Aliado a que os jovens gostam, os jovens, este é o sentimento que para no seio do grupo de trabalho, é que os jovens gostam de sentir livres, não gostam de sentir agarrados ou com o compromisso de, portanto, aquela pressão, aquela questão de ter resultados a todo o custo. Portanto, os jovens gostam de fazer por eles próprios, não é? E isso dificulta depois a parte competitiva, não é? Acaba por haver hoje em dia um sem número de escolas espalhadas. Falo aqui no, na questão do Sul, escolas
Sim.
de âmbito recreativo, em que os jovens vão lá e fazem, escolhem uma modalidade, compram a sua prancha e vão fazer, e depois acaba por afastar um bocadinho aquele compromisso, desde da escolinha, da formação, e depois para a competição, portanto. E depois, nós, com esse compromisso que existe, efetivamente, os jovens acabam por querer estar mais livres, não é? Isto é, eu acho que é um bocadinho
Então
por
é o
aí,
nosso,
percebes?
então é o nosso modelo está errado.
Bom, eu não diria que o modelo está errado. Eu acho
Ou
que o
pelo menos
modelo
tem que ser revisto. Tem.
tem que ser revisto, portanto, ou adaptado às realidades. Eu acho que nesse âmbito já foram feitos
Eu...
alguns passos, nomeadamente ao nível federativo, para que se criasse uma nova licença desportiva,
Sim.
apenas de escola de vela, com um preço mais simpático. Portanto,
Sim.
eu acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que nós temos que comunicar para os jovens de uma linguagem muito mais próxima, muito mais direta do que estarmos fechados. Portanto, e este é um bocadinho o sentimento. Portanto, em que a vela ficou sempre um bocadinho aqui no seu globo, não é? No seu mar, e portanto, e progressivamente tem-se visto que já existe uma comunicação mais eficaz, muito mais direta, muito mais próxima, a trabalhar com os jovens nas escolas, diretamente com o desporto escolar, portanto, e é isso, portanto, temos visto alguns passos significativos para que a vela se abra ao mundo e se, diga, desmistifique certos fantasmas. Para que, portanto, depois aquela ideia que a vela é um desporto nicho, que é uma elite, portanto, tudo isso tem-se vindo a desmistificar. Portanto, cada vez mais nós somos um desporto para todos, de e para todos, e os jovens
Inclusivo.
vêem-se isso, inclusivo, né? Com bons resultados, e isso vê-se nas escolas, já se vê nas escolas.
Mas não percas o teu raciocínio, porque tu há um bocado disseste uma coisa das licenças da federação, só para quem quer, para as escolas e isso. Mas isto é engraçado, não é? Porque, por exemplo, andar de bicicleta, não é? Eu para aprender a andar de bicicleta, ou qualquer pessoa para andar de bicicleta, aprende a andar de bicicleta e pronto. E nem todas as pessoas que vão andar de bicicleta são ciclistas, não é? Quer dizer,
Certo.
a maior parte não são, a ínfima parte é ciclista, ou que vai competir assim, mas não tem que ser federado, não tem que ter uma licença, não tem que, não é? Quer dizer,
Não,
eu...
tudo, pronto, eu diria que é o que é o que é, pronto, o ciclismo, há determinadas modalidades nos esportes que são mais livres no seu aspecto de facilidade, mesmo em termos de custo, não é? Pronto. E o que
Depende,
nós
uma
vemos.
bicicleta de competição custa mais do que custa tanto como um barco de competição, mas repara, uma
Mas a
bicicleta,
facilidade de
tu há bocado
comprar é
disseste,
diferente. A facilidade de comprar é diferente.
não, porque eu também vou ao supermercado comprar uma bicicleta, como tu dizias que vou ao supermercado comprar uma prancha.
Exatamente, exatamente.
O nosso barco é que está aqui numa equação mais difícil, não é?
É mais difícil, mas eu acho que com esta mudança de paradigma, estas novas modalidades, e tu repara, tens esta questão que é muito fácil hoje em dia, de comprar um kite e pôr
É
dentro de uma
verdade.
mochila, pôr dentro de uma mochila, e tu vais ao Alvor ou vais à Fuzeta e
Sim,
tens
tens milhares, centenas.
centenas, quase todos aos fins de semana,
Sim,
de velas no ar. É bonito, é bonito. E isto faz com que.
é Viana à Vila Real Santo António, é inacreditável, não é? Quer dizer, é a costa,
Exatamente.
e é
Exato.
bela.
E a vela, portanto, e isto é o paradigma dos novos tempos, não é? Ou seja, é que já é fácil, tu vais para qualquer lado, já não tens que comprar um atrelado para pôr o barco atrás, portanto, e isso, pões uma mochila e vais para o mundo inteiro, portanto, e eu acho que esta evolução dos tempos tende a ter os seus frutos,
Mas aí,
muito brevemente, não é?
mas aí leva-me a uma questão que me parece muito pertinente, que é, ok, hoje em dia há muita gente a fazer kite que nunca aprendeu vela, nunca praticou vela. Mas por outro lado, a primária da vela, e tu vês, epá, eu conheço exemplos de pessoas que não são tão bons a fazer kite, mas como dominam vela e percebem de vela, têm resultados. Estamos a falar em competições amadoras, não estamos a falar em Olímpicos, nem
Claro.
nada. Mas depois limpam as regatas todas porque conhecem o beabá da vela.
Exatamente. E lá
E
está.
é essa primária da vela que eu gostava de perceber como é que vai ser largada.
Exatamente, ou seja, eu acho que para muita gente, como tu disseste bem, pronto, faz de forma recreativa e de forma amadora, facilmente o kite, mas pronto, acaba por não ter a noção do mar, a noção como é que
Nem
funciona.
do vento, nem dos ventos,
E
como é
nem
que
dos
funciona,
ventos,
nada.
né? E nem dos ventos. E para isso, por aí é importante, trabalharmos com as escolas e para as escolas. Eu acho que o fundamental, para além daquilo que o governo fez muito recentemente, com a distribuição de bicicletas nas
Sim.
escolas, com o ensinamento, e sendo uma. Porque também nas bicicletas também se verificou isso, ou seja, cada vez menos gente anda de bicicleta, não é? E com esta mudança de mentalidade, a introdução da bicicleta permite que as pessoas aprendam desde pequenino a bicicleta. Toda a gente, voltamos à história, toda a gente sabe andar de bicicleta, mas não sabe como é que a bicicleta funciona, não é? Portanto,
Exato.
é importante que isso aconteça nas escolas. E é um bocadinho replicar esse modelo para a vela. Nós somos um país de mar, com uma história incrível, voltamos sempre a falar na história, mas que nunca olhamos para o presente. Nós devíamos estar concentrados 90% no futuro e 10% no passado. E nós vivemos ao contrário, vivemos
É
90% a
verdade.
pensar no passado e 10% no futuro. Portanto, por isso é que nós temos hoje em dia uma cultura náutica muito baixa, e que é necessário que isso volte aos seus tempos, portanto, aos tempos em que se fazia vela de uma forma muito séria, e apaixonada, portanto, e hoje já
Não,
se
e as
vê.
pessoas querem, quer dizer. E ainda agora nas jornadas se via, quer dizer, esta dimensão da Portugalidade, e fala-se cada vez mais da CPLP na dimensão da Portugalidade e da língua portuguesa, que é o que continua a ser uma língua em expansão, não é? Partindo de um território tão pequenino, tudo isso se
Exatamente.
deve a um conjunto de pessoas, que muitas delas nunca tinham visto o mar, se meteram numas caravelas e foram pelo mundo fora.
Exatamente. Portanto, e nós temos que replicar, não? Nós temos as ferramentas, temos os profissionais, temos as pessoas, temos o melhor instrumento à nossa porta, que é o mar. Portanto, basta, e temos as infraestruturas. Portanto, basta só aproveitar o que temos de melhor para que depois possamos ensinar aos jovens da manhã. Portanto, e isto, o trabalho que tem que ser feito nas escolas, tem que ser um trabalho muito dedicado e muito consistente, não é? Não é só a gente preparar uma determinada, um determinado projeto e depois não o seguir. Portanto, nós sabemos que os projetos têm altos e baixos, portanto, temos vitórias, temos derrotas, mas temos que o pôr em prática, né? Temos que ter a resiliência necessária para que a gente tenha o início e um fim. Portanto, e esse fim há de ser eterno, né? E esses resultados no Algarve nós temos o visto de forma muito evidente. Ou seja, o trabalho que é feito nas escolas, pelos clubes de Lagos, a Vila Real, tem dado muito bons resultados e os frutos. Não, há uns anos,
Quando tu dizes
aí há 13
resultados,
anos, não,
quando
há
dizes
13
resultados,
anos.
é porque a pirâmide alargou, a base da pirâmide alargou.
Pelo menos o conhecimento alargou, porque repara, nós já há 10 anos atrás estávamos a falar de dois clubes que trabalhavam com o desporto escolar. Hoje em dia, no Algarve, dos 14 clubes associados que temos, já temos cerca de 9 clubes que trabalham com as escolas, não é? Que
O
se
caminho
dedicam
é
ao
mesmo esse,
trabalho,
não é?
que trabalham com as escolas, diretamente com os desportos, com os jovens,
O
com o
desporto escolar.
desporto náutico e com o desporto escolar. E isso só não é mais neste momento porque existe uma grande falta de profissionais. Não é? Uma falta de profissionais que impede de que nós tenhamos mais jovens a praticar. E isso também é outro ponto importante que nós temos que abordar. Não é só o facto de termos que chegar mais aos jovens, não é só o facto de os trazer para a vela, mas também é importantíssimo formar profissionais, motivar os profissionais.
Quando falas
Não é?
profissionais, já é jusante, já é nos clubes ou ainda nos liceus e nas escolas preparatórias?
É um bocadinho, é nos dois âmbitos, tanto em terra, tanto no mar, tem que haver, por um lado, professores com formação específica, motivados, e que tenham orientação para este desporto, não é? Eu acho que aí é um princípio para que as coisas tenham uma ligação. E depois ter, do outro lado, dos clubes, profissionais capacitados, mas em número. Nós temos excelentes profissionais, temos pessoas dedicadas que trabalham 7 dias por semana, dedicam um trabalho não só profissional, mas de voluntariado, em muitos casos, retiram das suas famílias para dar aos outros. E isso depois acaba por, pronto, de certa forma, desgastar, no sentido em que depois não há uma evolução, não há, ou seja, temos um treinador para. Que dá aos seus miúdos aquilo que é lhe dito, mas depois os clubes tendem a crescer, mas depois não há mais profissionais. Portanto, temos que formar, não é? E houve ao longo destes anos um gráfico invertido, que foi o aumento, não é, de praticantes, fruto também muito da pandemia, fez com que muitos jovens abandonassem os tais desportos de pavilhão e se virassem
Exato.
para os desportos náuticos, mas depois os clubes não tiveram condições nem humanas para os agarrar, não é? Porque não, a dificuldade de hoje em dia, antes. Pronto, os critérios de treinadores eram muito mais simplificados. Hoje em dia já
Tu achas
carece.
que se foi um bocadinho longe demais nesses critérios?
Eu acho que sim, eu acho que deveria ter havido um tempo, isto, neste,
Um período de
estamos na
carência,
vida,
não é?
exatamente, há um tempo para tudo, há um tempo para tudo, e há um tempo, que não, eu acho que o processo está bem, porque se quer uma profissionalização, não é?
Claro.
Se quer uma profissionalização, e o critério está bom. Agora, tinha que ter sido um tempo mais alargado, de forma a amadurecer,
A
não
transição,
só
uma
a
transição mais
transição,
suave.
não é? Mais suave, não ao nível mental, mas também profissional, porque com o aumento das exigências também aumenta o nível e de responsabilidade, e não só, também remuneratório, porque nós sabemos que muitos profissionais saíram, não é? Por um lado, por estas medidas, e por outro lado, pelos vencimentos baixos que esta atividade permite dar, e acabaram
Nascer
por procurar
transversal aos professores, não é?
outras atividades, não é?
Mas é um drama que é transversal aos professores. Isso é um desígnio nacional, quer dizer, não interessa se estou de acordo ou não, mas estou absolutamente de acordo contigo. É uma visão perfeita e extraordinária, porque é crua, dói, porque é o que é. Tu achas que as autarquias vão ter que ter um papel muito mais relevante nas escolas de vela, por exemplo? Nós sabemos que esta vida, falo no mar, esta vida, os desportos ao ar livre criam imunidades, criam anticorpos, preparam as pessoas de modo geral, são mais saudáveis, não é? E essa equação também tem que ser posta em cima da balança.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que as câmaras, pelo menos eu falo pela região sul, e eu acho que as câmaras já ajudam e já têm uma percepção diferente do que é o mar. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, e eu acho que as câmaras, nesse aspecto, com o aumento das competências, com o aumento das suas competências nessa matéria, vão acabar por perceber, e nós estamos focados e disponíveis para que possamos trabalhar em conjunto, para que com os clubes que já trabalham
E
muito
é
diretamente com.
bidirecional essa disponibilidade?
Eu acho
É
que sim.
bidirecional?
Aliás, não diretamente, aliás, as câmaras trabalham muito ligado com os clubes, não é? Naturalmente, já tem há câmaras que estão mais focadas do que outras, clubes que já trabalham com essas câmaras, mas é muito embora, como estava a dizer, muito embora ache que se o faça, e há câmaras que já apoiam, que desenvolvem, que aplicam critérios e procedimentos muito claros, quer no nível do apoio, quer ao nível do desenvolvimento, ainda há um caminho, para evoluir nessa matéria, portanto. E como é que se, no nosso, da nossa ótica, como é que se evolui? É com uma maior proximidade, portanto, com um maior conhecimento da modalidade. O que é que ela representa? Eu digo, e todos nós temos esta dimensão, de que se nós fizermos bem as contas, a vela, portanto, que as câmaras têm muito esta ideia de que a vela é um desporto
Sem
caro,
lógica economicista.
exato, e que não é de escala, mas é muito de escala. Portanto, há muita atividade direta e indiretamente relacionada com esta modalidade.
Ah, é verdade. E um
E eu
otimista, estávamos a falar dos otimistas, não é? Um otimista dura 20 anos.
que
Há otimistas com 10 e
exatamente,
15 anos que continuam na água, não é?
exatamente, exatamente.
Mais do que amortizados.
E agora tocaste aí num bom ponto, que é onde as câmaras podem ajudar os clubes, que é na modernização da frota. A frota neste momento está muito envelhecida, não é? Está envelhecida, e é necessário renovar as embarcações, não é? Temos embarcações com 30 anos, não é? E isso acaba por também, de certa forma, tirar competitividade aos nossos clubes e aos atletas, não é? E aí as câmaras podem
Sim,
ter um papel importante nessa matéria, não é?
e tu tocaste aí num ponto muito engraçado, porque a Mariana Pinto dizia-me no outro dia que, por exemplo, se quisesse ir para os 420, não tinha nenhum barco que lhe permitisse ganhar.
Exatamente. A Mariana, numa palavra muito muito meiga, e como lhe
Resumiu tudo.
resumiu tudo, não é? Portanto, nós, cientes desta dificuldade da linha da vela e da evolução dos nossos jovens, estamos a trabalhar, posso aqui adiantar, estamos a trabalhar em conjunto com algumas associações de classe, de forma, a que haja uma dinâmica e uma concertação, para que em conjunto possamos dar as opções que os jovens necessitam, não é? E não se chegue depois a um determinado patamar e os jovens olhem para o lado direito e olhem para o lado esquerdo, e agora para onde é que vou? Portanto, e isso cabe, é um trabalho que tem que ser feito, que está a ser feito, para que possamos em conjunto encontrar ferramentas e dar
Sim.
aos jovens atletas as opções que eles precisam, que é querem em classes, querem nas condições para que o possam fazer. Portanto, hoje um jovem que queira ir neste momento, não é? Queira ir para fazer ir para a classe 420, tem que ir para a única equipa que existe no Algarve, em atividade, que é em Tavira. Portanto, um jovem de Portimão tem que ir para Tavira fazer 80 km, para ir para Tavira fazer a classe que gosta. Portanto, e isso cabe-nos a nós, quer associação, quer clubes, arranjar formas para que a gente consiga, de certa forma, ajudar os jovens a praticar a modalidade que querem. Portanto, diminuindo as distâncias, diminuindo o tempo, porque não é só 70, 80 km, é depois o tempo que se perde, não é? Que se podia estar na água. Portanto, e tudo isso depois tem que cabe-nos a nós criar, condições
Sim.
para que se faça e se pratique velas nas suas diferentes modalidades.
Vocês aí na região sul têm sido um vespeiro, no bom sentido, ou um berçário de campeões, e há um bocado falando na Mariana, que foi o último. Como é que se chega a esse trabalho? A quantidade de grandes jogadores tem saído do Algarve, quer dizer, podemos começar pelo Hugo Rocha, não é? Certamente haverá outros, mas podemos começar pelo Hugo e por aí fora, entre o Hugo e a Mariana, não é? Mas nos últimos anos tem havido realmente miúdos e miúdos a sair do Algarve, de grandes jogadores.
E eu nada mais me orgulho a dizer e afirmar que sim, costumo dizer que somos uma região que constrói campeões, muito fruto de, por um lado, os clubes que temos, não é? Clubes que estão focados e motivados em dar o melhor aos seus atletas. Que têm as infraestruturas, que têm os
Recursos
treinadores,
humanos.
que têm os técnicos, têm aquilo que necessitam. Também fruto, lá está, voltamos um bocadinho atrás, destas conversações que existem com as câmaras. Portanto, hoje em dia, qualquer clube tem um apoio de uma câmara e tem uma infraestrutura que permita lhe dar algum desafogo financeiro. E depois permite dar ao jovem aquilo que ele necessita para evoluir, não é? De uma forma consistente, de uma forma alegre, e depois é questão natural, é aquilo que eu costumo dizer. Somos uma região 365 dias por
Sim,
ano,
perfeitamente abençoada.
um campo de regata constante, que é diversificado na sua
É
costa,
verdade, com mais vento, com menos
com
vento,
mais
com
vento,
vento
menos
aqui e
vento.
vento ali.
Exatamente, com o mar interior, com o mar exterior,
Exterior.
portanto, com ria, com o mar, portanto, com o rio, portanto, e acabamos por permitir aos jovens esta evolução, este treino. Ou seja, eles conseguem ter aqui encontrar as
Um
condições
mix, não é?
naturais, e que lhes permita desenvolver, não é? Eu costumo dizer que é um jogo de equipa, porque os clubes aqui trabalham todos em conjunto, não é? Todos para um objetivo. E esse objetivo depois de ter os seus frutos, que é a realização do campeonato do Algarve, quer em
Sim.
Talageira, quer em Alverno de Cruzeiro, que permite criar competitividade, não é, nos nossos jovens, permite que eles tenham, de uma forma regular, um nível competitivo constante, não é, ao longo do ano, e não só em alguns períodos do ano. Isso permite que eles evoluam. É? E depois com outros atletas, e com outro tipo de provas que se organizam aqui na região sul, campeonatos europeus, mundiais, permite que os jovens vejam e estejam no local entre os melhores. Portanto, isso cria neles um certo nível
Uma
competitivo
apetência, exatamente.
e quererem mais, não é? Quererem mais. E isso é o resultado, a Mariana, mais recentemente, em que teve uma época de sonho, não é? Diria. Uma época que a todos nos enche de orgulho,
Claro.
que é um exemplo daquilo do trabalho que se desenvolve no Algarve.
Ela não teve,
E,
ela está a ter, porque a época dela
exatamente, exatamente.
ainda vamos até o dobro,
Ainda vamos
né?
levar muito tempo,
Ainda vamos
exatamente.
até o dobro.
E de
E tem
forma que isso
graça.
acaba. E depois é um efeito dominó para os outros que veem
Oh,
nela.
Ricardo,
Se ela consegue, eu também vou conseguir.
nós vamos ter as duas Marianas. Temos a Lobato na Jacobado e temos a Mariana Pinto na
É
Race of
fantástico,
Champions. De modo, é, temos duas.
é fantástico.
Nós em outubro. Nunca se falou tanto de raparigas, mulheres, senhoras, o que quisermos, na vela em Portugal, com efeitos notáveis. Nunca ninguém português participou nas artes de Jacques Vabres. É uma mulher, que vai fazer pela primeira vez. E nunca ninguém tinha ido à Race of Champions, e também é uma mulher, é uma rapariga,
É
também vai.
fantástico, é fantástico, é fantástico. E isso estás a ver, eu acho que é o caminho para aquilo que se pretende, que é a comunicação, comunicar, comunicar, comunicar. E os resultados que se obteve agora a nível da vela, do Algarve e a nível nacional, permite alavancar aquilo, a nossa modalidade, e permite chegar, não é? Não é à toa que cada vez mais temos a Sport TV a transmitir vela, vela do Algarve, o melhor que se cá faz,
É
que a imprensa replica os bons resultados, e isso depois
verdade.
vê-se nos jovens, naquela ótica de se ele consegue, eu também consigo, mas de uma
Sim,
forma
há
muito
um orgulho
amigável,
sempre,
não
não é?
é? Não é? E quem diz as Marianas que referiste, as Marianas do nosso desporto, diz também os jovens que também estão a ter bons resultados, quer no
Sim,
público, quer
sim.
internacionais.
Houve.
E
Sim, houve lá as
eu acho que
Marianas.
este ano tem sido
Brutal.
fantástico, né? Tem sido fantástico, e é isso que nos orgulha e nos move a fazer mais e melhor.
Como dizia o nosso querido amigo Mário Quina, só falta realmente conseguir agora na Holanda aqui entrar, pôr dar umas classes que bem era merecido.
Exatamente.
Tu há pouco falaste que os clubes trabalham em conjunto, que aí na região os clubes de alguma forma se protegem e se ajudam. Isso leva-me a outra questão. Tu também disseste há uns tempos que a Associação de Regional da Vela Sul é uma região ultraperiférica. Eu penso que estavas a falar, penso e sei que estavas a falar por motivos de uma lógica financeira, mas também tem a ver com um bocadinho com esta região periférica, de haver necessidade de os clubes se juntarem para alavancarem os seus.
Sem dúvida. E isso é aquilo que é a força que nos move, é a força desta união que caracteriza-nos, e que tão bons resultados tem dado. E não é à toa que ainda hoje se organiza, há mais de 30 anos, um campeonato, que foi criado e que foi idealizado, para. Com os clubes juntaram-se, e a associação existe graças aos clubes, né? E é para eles que a associação trabalha. E esta união permite aquela velha frase, que é a união faz a força, não
Exato.
é? A união faz a força, e isto depois ultrapassa todas as dificuldades que possamos encontrar na tal região periférica, que faz com que, embora estejamos numa região altamente turística, visitada por milhares de pessoas,
Sim, está sempre nas bocas do
mas
mundo, não é?
exatamente, portanto, e organiza-se aqui grandes provas mundiais, mais recentemente o
Sim.
GC32, portanto,
Então vem a Vila Moura, quer dizer, a quantidade de
é Vila
campeonatos que
Moura,
existem, quer dizer, o
exatamente.
Algarve é um espelho de campeonatos, não é?
Mas depois, o facto de sermos esta região periférica, em que temos 16 câmaras, temos um conjunto de entidades com competências na matéria das suas atuações, e isto permite que não haja um financiamento, mais direto e constante para esta modalidade. Teremos que, em
Tecnicamente, o
vez
que estás a dizer é que, no fundo, que a situação, a montante, existe, porque o trabalho escolar está feito, não é?
Exatamente.
Existe e está lá, e com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos voluntarismo, isso, mas existe e é forte, tem resultados. Existe ajudante, porque é palco de muitos campeonatos, grandes provas, mas falta aqui epá, se isto fosse uma sanduíche, estava o pão, estava o queijo fiado, mas
Exatamente.
falta aqui pôr uma fatia de alface e uma rodela de tomate, não é?
Falta sempre qualquer coisa na Sandes. Tanto, e é um bocadinho por aí. É que fizeste bem aí o desenho. É que efetivamente, para que a Sandes seja completa, é preciso bater, diria nesta palavra, bater à porta de várias pessoas e várias entidades. Portanto, para que as coisas aconteçam, às vezes leva-se muito tempo para que acaba por ter a Sandes completa. Quando se houvesse isto, houvesse uma entidade que supervisionasse e que tivesse a voz na matéria, era muito mais direto e muito mais fácil
Ela
obter.
existe, são vocês. Formalmente ela existe, não é?
Exatamente, exatamente, mas pronto, infelizmente a associação tem ajudado naquilo que pode, não é? Os nossos fundos são limitados,
Você,
digamos que.
o turismo do Algarve, vocês têm verbas como têm os Açores e a Madeira, por exemplo, do governo? Eu sei do Governo Central, vocês têm
Não,
apoios diretos?
não, não, não. Não, não temos o único, como estava a dizer, o único apoio que a associação tem é proveniente dos duodécimos, da Federação Portuguesa de Vela. Portanto, não temos mais outro tipo
Vocês, para milagreiros, só
de
vos falta mesmo ser é a
Exatamente,
batina, não é?
exatamente, exatamente. E no meio disto tudo, ainda pagamos a
Exato.
arbitragem do campeonato do Algarve, damos apoio aos atletas que vão lá fora,
Se tem alguma fábrica de fazer
financiamos,
botas? Tem alguma impressora?
financiamos escolas de vela, certificadas, portanto, e acabamos aqui depois por desenvolver uma certa atividade. Portanto, é um trabalho exigente, costumo dizer, fazer omeletes sem ovos. Não temos nenhuma fábrica de fazer dinheiro,
Sei lá, às vezes.
é simplesmente pura gestão, ou seja, gestão de recursos, gestão financeira, muito criteriosa, muito direta, muito.
A comunidade empresarial do Algarve, e é que está mais próxima, que é grande, grupos de hoteleiros, grupos ligados ao turismo, etc, 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 à economia, já perceberem o potencial de outdoor que existe, quer dizer, porque qualquer sítio que uma pessoa vá, não é? Eu há uns anos fiz uma ação para a EDP, acho que foi a última que se fez assim, em grande dimensão, que eu propus à EDP que se fornecesse velinhas para os clubes de iniciação a dizer EDP, e realmente pintamos a EDP do Minho ao Algarve, inclusive as Açores e a Madeira, apesar de não vir lá a EDP, e ainda hoje vemos essas velas, ainda há essas velas, circulam dessas velas. Há essa percepção da comunidade empresarial para esse outdoor que podem ser otimistas na água, lasers, SP20, vela adaptada, tudo isso. Como é que se vai chegar a essa comunidade?
Eu acho que começa a haver. Durante anos, como sabes, o Algarve foi sempre promovido como o sol e a praia, não é?
Era verdade.
O mar e o sol. Portanto, e pouco mais atividade havia. Hoje em dia, já temos o golfe a ser promovido, já temos a natureza, já temos o lazer, já temos as áreas recreativas, a gastronomia e. O
Vinho.
mar também, e o mar também. E tocaste aí num ponto importante, que é a parte turística. Eu acho que a vela, a nossa modalidade, tem tudo, mas todos os ingredientes para que se afirme como um nicho importante no desenvolvimento do turismo náutico. Portanto, no Algarve temos as melhores marinas do país e internacionais, temos as infraestruturas, temos os técnicos, como eu já referi anteriormente. Só falta uma coisa, que é promover. É uma palavra simples e direta: promoção. E nesse âmbito desenvolvemos o ano passado, porque nós acreditamos que este desporto tem muito para dar ao turismo, não é? E tu tocaste aí num ponto ainda há pouco, que é a questão dos eventos internacionais que se realizaram em Vila Moura, em plena pandemia, quando a hotelaria estava fechada,
Exatamente.
as provas conseguiram manter esta hotelaria. Bem, portanto, de centenas, se não milhares, de jovens invadiram durante estes últimos 2 anos o Algarve, em plena época baixa, que é importante frisar isto, em plena época baixa. Portanto, e a nossa atividade acaba por ser uma atividade muito consistente, muito presente, e que está em constante evolução e presente em todos os meses do ano, mais até no inverno do que no verão. Mais até no
Sim, porque é
inverno
mais
do que
fácil
no verão.
também. Também é mais
Exatamente.
fácil. Há menos gente, há menos congestão, é congestionado, é mais
Exatamente.
fácil entrar em certos portos.
Exatamente. E então, nesse patamar, nós, e nestes brainstormings que nós fazemos constantes a nível do nosso grupo de trabalho, lançamos a ideia, o ano passado, de criar o Algarve Sailing Summit, que é nada mais nada menos que o maior evento que se fala de vela, da região sul. Portanto, durante 2 dias,
Deixa-me só fazer-te
juntamos
uma correção.
sim.
Não é da região sul, é de Portugal.
Bom,
É porque eu não conheço outro.
não queria afirmar, porque não tenho,
Não.
até porque não tenho dados sobre isso,
Não conheço outro.
mas que foi um evento que teve duas vertentes. Primeiro, falar de vela, não é? Mostrar o que é a vela. E tivemos nesse primeiro evento, que foi o ano passado, e este ano há de ser o segundo, se Deus quiser. Esse evento tivemos o Luís Rocha, que partilhou a sua experiência, partilhou as suas dificuldades, o porquê de ter que emigrar, não é? Porque é também importante
Exato,
frisar isto.
é
Os nossos
fundamental
velejadores, temos os melhores
lá
cá em
fora.
Portugal, mas depois vão lá para fora, vão dar aos outros aquilo que não podem dar cá em Portugal.
Ah,
Portanto,
mas
e
isso
isto também tem que se trabalhar.
é igual aos médicos e aos advogados e aos gestores e aos enfermeiros, é igual.
Exatamente. Pronto, mas aí, pronto, não conseguimos, né, dar esta volta, mas vivemos no mundo global, temos que aceitar. Mas que há condições para que estes fiquem em casa, e que fiquem efetivamente, cá. Depois falamos sobre financiamento, falamos sobre promoção do turismo náutico. E lançamos, nesse efeito, a marca Vela Algarve. Quanto a nós, é uma marca que se pretende que desenvolva, que se promova e que ajude o turismo do Algarve a promover o turismo náutico, não só desportivo, mas também depois toda a vertente económica,
Exatamente,
com as
que
suas
gira à
atividades
volta.
acessórias. Exatamente, exatamente. Portanto, e isto é importante, a questão da promoção, e nós já vemos os hotéis a olharem para isto. Não é? Não é à toa que já temos patrocinadores hoteleiros a patrocinarem e apoiarem a vela, e a Vela Algarve, e apoiarem a associação, e isso é notório de que eles acreditam, começam a acreditar de que a vela é um produto que lhes diz respeito e que querem estar e querem apoiar.
Olha, Ricardo, foi um prazer enorme
Um
estar a
prazer,
conversa
irmão.
contigo e tínhamos aqui mais duas. Tínhamos aqui mais pano para mangas para 3 ou 4 horas e para sermos um bocadinho
Exatamente.
polémicos, mas vá lá, até fomos politicamente corretos. Não, ou mesmo não, tocamos aqui em coisas importantes e falamos coisas importantes e agora tens mais alto valores aí chamarem-te do lado. Aproveita que
Exatamente.
estás de férias. Olha, um grande abraço e até o dia destes.
Um
Obrigado.
abraço, muito obrigado e continuação do bom trabalho. Muito obrigado. Um
Obrigado.
abraço.
E assim chegamos ao fim de mais um episódio de A Conversa no Caixo, podcast do LX Selling. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.